735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
Arraial do Caeté em Bragança, de 3 a 8 de junho. Bragança vai ferver com o melhor São João do Nordeste paraense. Tem um concurso de quadrilhas juninas, a tradicional Casa da Farinha, artesanato caetuara, rancho do pescador, shows imperdíveis e o sabor irresistível da gastronomia típica. De 3 a 8 de junho, a alegria tem endereço certo. O Arraial do Caeté em Bragança. Você não pode perder.
Versos no ar.
Versos no ar.
Se queres poesia, grita. A telhados vazios, mãos vazias, ouvidos moucos, crianças perdidas, florestas em chamas, mares em sangue, homens naufragados, ilhas abandonadas, armas e alvos. O mundo lá fora urge. Onde não há poesia, há medo. Telhados. Eu sou Eliane Soares, poeta da cidade de Marabá, sudeste do Pará.
Versos no ar.
Versos no ar.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando. Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 9h à meia-noite. Vem!
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
Sete horas
em ponto.
Muito bom dia, hoje terça-feira, 29 de abril de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 26 graus.
Muito bom dia, já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento. E não esqueça de baixar o nosso aplicativo, anote aí, Cultura, Rede de Comunicação.
Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937, repetindo o WhatsApp 985639937.
Vamos aos destaques desta edição.
Funtelpa realização do Pacto Pró-Equidade Racial.
Prefeitura de Belém antecipa a primeira parcela do 13º salário aos servidores.
Museus e memoriais terão entrada gratuita aos domingos e feriados.
Concessionária de energia elétrica alerta para a importância da poda de árvores próximas à rede elétrica.
Festival Imovision oferece programação com filmes inéditos no Cine Líbero Luchardo.
O projeto registra imagens de 280 mamíferos aquáticos e semiaquáticos do Xingu.
Belém não registra surto de Mpox, afirma a Secretaria Municipal de Saúde.
Clube do Remo perdeu mais uma posição ontem à noite com o fechamento da rodada. Copa do Brasil, Paysandu e Bahia amanhã será comandado pelo árbitro do Rio de Janeiro.
E ainda nesta edição nós temos o quadro Direitos do Cidadão com o advogado Paulo Barradas. 7h02.
7h02.
Vida e saúde.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Belém não registra surto de Mpox.
Nos últimos dias, a notícia começou a circular nas redes sociais. As informações com João Paulo Seabra.
A Secretaria Municipal de Saúde de Belém esclareceu nesta segunda-feira que não foi registrado surto de Mpox na capital. A manifestação ocorreu após informações circularem nas redes sociais sobre a morte de um paciente atendido no pronto-socorro municipal Mário Pinotti. O secretário municipal de saúde de Belém, Rômulo Nina, comentou a situação da cidade e medidas adotadas.
Nós estamos sob controle. Esse foi um caso emblemático porque foi divulgado da forma que foi divulgado, mas objetivamente estamos fora de surto, fora de qualquer hipótese dessa categoria.
O paciente identificado como Augusto Demétrio Neto, conhecido como Guto Shibatada, de 36 anos, tinha diagnóstico confirmado de Mpox, além de outras condições clínicas que podem ter contribuído para a morte. A causa da morte teria sido complicações respiratórias provenientes de outras doenças. Cipriano Ferraz, secretário adjunto de Gestão de Política de Saúde da SESPA, tranquilizou a população em relação à doença.
Nós estamos vindo de um passado recente de muito trauma para todos nós, para as nossas famílias. Então nós estamos nos antecipando entre Estado e município, vindo aqui junto a toda a imprensa noticiar que nós não precisamos de desespero neste momento. A doença Mpox está controlada não só em Belém, como no Pará e no Brasil. E não há motivos para que nós tenhamos medidas de confinamento, para que nós tenhamos medidas protetivas como o uso de máscaras. Nós não precisamos entrar neste nível de preocupação. Nós estamos abaixo do nível nacional proposto para o nosso estado.
De acordo com a SESMA, até abril deste ano, Belém registrou 14 casos confirmados da doença, sem mortes diretamente atribuídas à Mpox. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará também atualizou os dados, informando 19 casos confirmados e 2 mortes em 2025, em pacientes com comorbidades. O médico Paulo Farias lembra que mesmo sob controle, os pacientes precisam de cuidados.
Cuidado com a roupa do paciente também. Não pode sacudir, né? Tem que realmente ficar separado da roupa do resto da casa, ter um cuidado especial com seus utensílios. E esse cuidado, ele vai ocorrer até a melhora das lesões. Então, o período que o paciente vai precisar ficar realmente isolado, ter esse cuidado de proteção, até as lesões sararem completamente, ou seja, não ter mais nenhuma lesão, nenhuma sinal dessas vesículas no corpo, e até mesmo as crostas. Então, quando a pele dele estiver toda íntegra, aí sim ele pode ser retirado desse período de isolamento.
Desde 2022, a capital paraense adota medidas de controle, como isolamento dos casos, rastreamento de contatos e vacinação de grupos prioritários. Em 2024, foram registrados 41 casos e nenhuma morte de residentes em Belém. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Política.
A AGU processa Meta por anúncios fraudulentos com marcas do governo.
Isso mesmo, Gabriel. A publicidade enganosa foi divulgada nas redes Facebook e Instagram. Confira os detalhes com Gésio Passos, da Rádio Nacional.
A Advocacia Geral da União entrou com uma ação civil pública pedindo providências para coibir o uso indevido de símbolos e marcas do governo federal em anúncios fraudulentos. Essa publicidade enganosa foi divulgada nas redes sociais Facebook e Instagram, ambas controladas pela empresa Meta. A ação também inclui imagens e vídeos irregulares de autoridades públicas. Segundo a AGU, foram identificados mais de 1.700 anúncios fraudulentos publicados com o objetivo de aplicar golpes financeiros contra os consumidores dessas redes sociais. As publicações usavam inteligência artificial para modificar o conteúdo. Segundo a AGU, o sistema de verificação de anúncios das plataformas é ineficiente. A ação pede a condenação por danos morais coletivos pela violação das normas legais de proteção do consumidor contra a publicidade enganosa. A quantia será destinada ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Os anúncios tinham informações falsas sobre valores a receber, novas regras de envio de informações de transações via Pix à Receita Federal, programas governamentais reais ou fictícios. Na avaliação da Advocacia Geral da União, os anúncios deviam ter sido identificados como falsos, caso houvesse uma análise eficiente por parte das plataformas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
7:07.
7:07.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Fundação para a Paz fortalece rede de proteção contra a violência sexual infantil. Que notícia boa, né, Vera?
Boa notícia, sim, Gabriel. A ação conta com o apoio psicológico e social da Fundação, que oferece o acolhimento necessário às vítimas. Confira os detalhes com Marcos Aleixo.
Fundação para a Paz fortalece rede de proteção contra a violência sexual infantil e oferece acolhimento necessário às vítimas, além de ações educativas em escolas e comunidades para prevenir abusos, muito além da simples escuta. O trabalho desenvolvido pela Fundação para a Paz é repleto de histórias de superação que geralmente começam com o gesto do acolhimento especializado. Todos os dias, equipes formadas por psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais se unem para atender com respeito, cuidado e sensibilidade crianças, adolescentes e suas famílias que vivenciam situações de violência. O presidente da Fundação para a Paz, Alberto Teixeira, comenta a iniciativa.
O enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no nosso estado. A Fundação para a Paz tem um papel essencial nesse cuidado: acolher com respeito, escutar com atenção e garantir o acesso imediato à rede de proteção, com assistência social, psicólogos, profissionais de saúde e segurança. Nossas unidades seguem protocolos que evitam a revitimização. Isso significa que a criança não precisa repetir o relato várias vezes e que todo o atendimento é feito com cuidado e por profissionais preparados.
Nos centros especializados da Fundação para a Paz em Belém, os acolhimentos seguem sem protocolos específicos, respeitando o tempo e realidade de cada vítima. A unidade que funciona na Centenária Santa Casa de Misericórdia é referência no atendimento exclusivo científica do Pará, acolhe vítimas de violência física, psicológica e sexual, além de negligência e maus tratos. Educação, prevenção e capacitação. O compromisso da Fundação para a Paz com a prevenção da violência se estende às escolas, onde são realizadas palestras educativas, além de atividades itinerantes e em espaços públicos, esclarece Alberto Teixeira.
As regiões com maior incidência seguem sendo os grandes centros urbanos, como Belém e Ananindeua, onde a população é mais concentrada. Um dos maiores desafios ainda é o silêncio. Muitas vezes, a criança não consegue contar, seja por medo, vergonha ou porque o agressor é alguém próximo. Por isso, os adultos precisam estar atentos aos sinais, acolher e saber denunciar. Neste dia do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, reforçamos o nosso compromisso com a proteção da infância. Trabalhamos todos os dias para garantir dignidade, segurança e respeito às crianças e adolescentes do nosso estado.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Olha,
7:11.
7:11. Olha, notícia importante, Vieira. Tribunal de Contas do Estado do Pará lança o Pacto Pró-Equidade Racial.
Isso mesmo. A iniciativa conta com a colaboração da Cultura, rede de comunicação. Saiba os detalhes com João Paulo Seabra.
O Pacto Pró-Equidade Racial, lançado em 2024, é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Pará em colaboração com a Cultura Rede de Comunicação. Na última semana, uma das ações realizadas foi a palestra Fundamentos de Letramento Racial, transmitida pelos veículos da Funtelpa. O presidente da fundação, Miro Sanova, comentou a importância da parceria.
Fico feliz de ter sido o pioneiro de estar começando hoje aqui esse trabalho. Eu acho que nós, comunicadores, podemos ainda trabalhar muito mais pelo pacto, pelo letramento racial. A cultura está à disposição para ajudar a fomentar, a divulgar e a mostrar esse trabalho para a sociedade do Estado do Pará.
O evento contou com pesquisadoras reconhecidas por suas contribuições na luta antirracista. A professora doutora Sandra Lurini falou sobre as medidas para enfrentar práticas racistas.
Eu penso, como educadora, que a medida mais eficaz é por meio da educação. Porque a punição, existe leis que criminalizam o racismo, que punem, mas não há ninguém cumprindo pena por racismo. Acaba que ela não é eficaz. Então, melhor do que punir é prevenir. E como é que eu posso prevenir? Educando as pessoas, para que elas entendam o que é o racismo e assumam posturas antirracista.
Atualmente, 55 entidades são signatárias do Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial e realizam projetos que incentivam o letramento racial. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
7:13.
7:13. A seguir, todos os museus e memoriais do Estado oferecem entrada gratuita.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Você sabia que é muito perigoso jogar lixo pela janela do carro?
Não jogue lixo pela janela do carro. Além do risco de provocar acidentes, você deixa a sujeira nas ruas. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença.
Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere. Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 8 da noite, na Cultura FM. 40 anos no ar.
Previsão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
A região metropolitana de Belém, céu nublado, com possibilidade de garoa de dia e à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus. No Sudeste paraense, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Marabá, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 23 graus.
7:16.
7:16.
O Pará é notícia.
Vamos ouvir agora as notícias em destaque no Pará, num giro pelo interior com João Paulo Seabra.
A Companhia de Saneamento do Pará, Cosampa, intensificou os serviços de prevenção em alguns municípios do oeste do estado diante da elevação do nível dos rios Trombetas e Tapajós. O objetivo é garantir que o abastecimento de água não seja comprometido, mesmo com os impactos da elevação do nível das águas. Como parte das ações para proteger o território paraense da doença do cacaueiro e do cupuaçuzeiro, a moniliase, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, Depará, distribuiu 200 quilos de amêndoas de cacau vindas de Parintins, no Amazonas. A carga foi distribuída em uma embarcação no último domingo, no terminal hidroviário de Juruti, no Baixo Amazonas. Em 2023, as ações de educação sanitária ocorreram em Tomé-Açu e em 2024, Juruti recebeu treinamento do Corpo Técnico da Depará, que após dias de imersão nas metodologias inovadoras de educação, seguiu para as comunidades rurais do município, informando sobre a doença e orientando os moradores para evitarem transportar frutos de cacau e cupuaçu. Durante fiscalização realizada no posto fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda Cefa, localizada em São Geraldo do Araguaia, no quilômetro 3 da BR-153, fiscais de receitas estaduais lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás apreenderam 52 mil unidades de cabos de dados e cabos óticos. Mercadoria oriunda de Palmas, no Tocantins, com destino ao município de Marabá. A apreensão ocorreu nesta segunda-feira e a carga foi avaliada em R$ 400.950,75. Diante da irregularidade, foi lavrado um termo de apreensão e depósito no valor de R$ 39.293,17. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
O Hospital da Mulher do Pará realizou a primeira captação de órgãos para transplante. Os detalhes com Marcos Aleixo.
A doação autorizada pela família da doadora se tornou um gesto de solidariedade que traz esperança a pacientes que aguardam por um transplante e salvam vidas, principalmente. O momento foi acompanhado pelos familiares da doadora. A diretora-geral do Hospital da Mulher do Pará, Nelma Machado, destaca a importância para o Pará.
Para o Estado, representa a ampliação do acesso em mais um hospital onde esse diagnóstico é realizado, onde essa captação pode ser realizada. Essa nossa primeira captação, para a gente, dentro da unidade, é um marco histórico, dentro dessa contribuição que somos na rede assistencial de saúde. É mais uma linha que a gente implementa, contribui, sabe, e coloca em prática nesse nosso um mês de abertura do hospital. O nosso hospital, ele é voltado ao cuidado integral da mulher. E agora também entra nessa contribuição do ciclo de vida por meio da doação de órgãos.
A diretora também destacou que a conscientização da população sobre a importância da doação é fundamental. Segundo ela, o diálogo e o acolhimento às famílias fazem toda a diferença para que vidas possam ser salvas. A ação foi coordenada pela equipe da Central Estadual de Transplante vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPA, responsável por organizar e conduzir os protocolos de doação no Pará. A pedagoga e familiar de uma doadora, Rosineide Barbosa, fala do exemplo de solidariedade.
Tem sempre um lado positivo. Alguém vai sorrir, alguém vai sair da fila do transplante. Então, tudo que nós passamos lá atrás, as dores, essas famílias com certeza vão vencer, como nós já vencemos. Então, o momento da minha cunhada hoje está passando, sendo essa doadora, é um momento de grande valia. Nossa família, ela está em festa por esse gesto.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
Notícia boa, Vieira. Prefeitura de Belém antecipa a primeira parcela do 13º salário do servidor municipal.
É verdade, né? Prepare o bolso aí, né? Porque o dinheiro vai chegar mais cedo. A medida vai beneficiar todos os servidores municipais e também movimentar a economia da cidade. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
Em uma medida que visa aquecer o mercado e reforçar o compromisso da gestão com os servidores municipais, a Prefeitura de Belém fez mais um anúncio que vai impactar positivamente trabalhadores da capital paraense. O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou que vai antecipar a primeira parcela do 13º salário aos servidores municipais. Uma decisão que deve impactar diretamente o comércio local e trazer alívio financeiro a milhares de famílias.
Nós vamos pagar a primeira parcela do 13º no dia 15 de abril. Isso tudo para ajudar o servidor, a servidora e também para movimentar a economia da cidade. Vai ser 55 milhões de reais que vão fazer com que a nossa economia possa girar durante esse período. Então, fica certo, estava no calendário, dia 15, primeira parcela do 13º do servidor.
De acordo com o prefeito, são 55 milhões de reais que vão cair direto na conta do servidor. Uma forma de valorizar quem trabalha por Belém e para movimentar a economia da cidade. O recurso liberado ainda no primeiro semestre do ano tende a gerar efeitos positivos no comércio e nos serviços da capital paraense, especialmente em um período fora do ciclo tradicional de compras. Com reportagem de Cláudio Lobato, Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
7 horas 22 minutos.
7 e 22.
Dicas culturais.
Olha, uma notícia excelente para os amantes de cultura, hein? Todos os museus e memoriais do estado oferecem entrada gratuita aos domingos e feriados desde o último dia 13.
Uma boa oportunidade aí para se conhecer esses espaços culturais. A ação se aplica aos locais que fazem parte do Sistema Integrado de Museus e Memoriais. A reportagem é de Gabriel Nascimento.
Museus e memoriais são importantes para elucidar expressões artísticas diversas, preservar a história e a cultura de um povo, buscar, conservar, estudar e expor objetos de interesse duradouro. Para democratizar o acesso a estes locais, todos os museus e memoriais do estado oferecem entrada gratuita aos domingos e feriados. Úrsula Vidal, jornalista e atual secretária de Cultura do Pará, convida as pessoas a participarem deste momento e ressalta a grande variedade de espaços culturais da capital paraense.
Só aqui nesse complexo você já tem uma série de museus. Casa das 11 Janelas, aqui o nosso Museu de Arte Contemporânea. Museu do Forte, aqui dentro tem o Museu do Encontro, um espaço também de expografia dessa arqueologia indígena. Você já sabe que aqui também, olha, do lado nós temos o Museu de Arte Sacra, a nossa Igreja de Santo Alexandre, a Galeria Fidanza, que está com uma exposição muito bonita dedicada às mulheres, mulheres artistas plásticas, artistas visuais. Nós temos, quando a gente dobra aqui na Padre Champagnat, sabe aquela ruazinha que fica em frente ali, o Bicharamatá, descendo você tem o Museu do Círio. Tem gente que nunca visitou o Museu do Círio, aproveita essa oportunidade.
Locais como o Museu Histórico do Estado do Pará, no Palácio Lauro Sodré, composto por galerias, ateliê, arquivo, auditório, biblioteca e diversos salões temáticos, e o Palácio Antônio Lemos, recentemente restaurado, que é um dos imóveis mais emblemáticos de Belém, também fazem parte desta ação e terão entrada gratuita aos domingos e feriados. Armando Sobral, diretor do Sistema Integrado de Museus e Memoriais, complementa a fala da secretária de Cultura e cita mais locais que as pessoas poderão visitar gratuitamente.
O Museu de Gemas, o Memorial Amazônico da Navegação, o Museu do Marajó, o Museu da Imagem do Som, o Cemitério da Soledade, Palacete Faciola, o Memorial Verônica Tembé. Nós temos ainda os outros dois memoriais que são espaços de memória também, que estão integrados às atividades sociais desses lugares, ao qual eles se encontram, como é o caso do Memorial do Porto, que se encontra na Estação das Docas, e no entroncamento, o Memorial da Cabanagem.
Os museus são instituições de direito público que cumprem uma função social essencial, pois reforçam valores fundamentais como cidadania e o senso de identidade de um povo. Tratam-se de um reconhecimento da cultura e da história de uma nação, e esta ação tem o intuito não só de tornar estes espaços mais acessíveis, mas também conscientizar as pessoas acerca do papel social destes locais. Para mais informações, acesse o site museus.pa.gov.br. Repetindo o site museus.pa.gov.br. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Hora de dar aquele giro pelas notícias que foram destaque pelo mundo com Juliana Castro.
Festival comunitário filipino em Vancouver, no Canadá, foi interrompido após carro atropelar multidão, deixar 11 mortos e mais de 20 feridos. Uma das vítimas era a brasileira Kira Salim, de 34 anos, que fez a licenciatura em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e concluiu um mestrado em intervenção psicológica no desenvolvimento e educação na Universidade Europeia del Atlântico. A brasileira morava há 3 anos na Colômbia Britânica e atuava como conselheira escolar na Fraser River Middle School, em New Westminster. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O conclave, eleição que elege o novo pontífice do Vaticano, vai começar no dia 7 de maio. Na última segunda-feira, 28 de abril, cardeais católicos de diversas partes do mundo se reuniram pela primeira vez após o funeral do Papa Francisco para tomar esta decisão. Segundo determina a Igreja, a votação começará apenas após o período de luto de 9 dias pela morte do último pontífice, iniciado após o sepultamento no sábado. Embora a data oficial da votação secreta tenha sido definida, ainda não há uma previsão oficial de quando o Vaticano terá um novo Papa. Portugal e Espanha são atingidas por apagão. Os cortes de energia ocorreram em uma grande área dos dois países. Para restabelecer o funcionamento da energia, a rede elétrica espanhola informou que as causas estão em análise e todos os recursos estão sendo dedicados à solução do problema. Com informações de CNN e G1 e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7 horas 28 minutos.
7 e 28.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, o Hospital Regional do Leste inicia projeto de humanização.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
No aplicativo da Cultura, você vê quem está no ar na rádio e o que está passando na TV. Na hora que você quer, no lugar que você está. O Pará está na Cultura.
Belém, sede da COP30. A COP13 de 2007, em Bali, na Indonésia, foi outro momento importante na história da COP. Nesta conferência, ficou claro que sem os países emergentes nas metas para a redução das emissões, a conta não fecha. Por isso, foram criados os compromissos do Mapa do Caminho de Bali, que previam incentivos para apoiar os países pobres nas questões climáticas. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais de ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
Balaio, um sexto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
7 horas 30 minutos.
7 e 30.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece ao meio-dia, maré baixa às 7 da noite. Em Salinas, a pré-amar acontece às 8 da manhã, maré baixa às 2:30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 11 da manhã, maré baixa às 6:30 da tarde.
Vida e saúde.
Hospital Regional do Leste inicia projeto de humanização personalizado aos pacientes.
Entre janeiro e dezembro de 2024, a equipe multiprofissional realizou mais de 177 mil atendimentos. Confira com Marcos Aleixo.
A Comissão de Humanização do Hospital Regional Público do Leste em Paragominas deu início a mais uma iniciativa voltada para o fortalecimento de uma assistência mais humana, acolhedora e centrada na pessoa. Trata-se do projeto Aniversariante do Dia, que celebra afetivamente os aniversários de pacientes em internação na unidade hospitalar. A fonoaudióloga Lara Lemos dá mais detalhes da ação.
E a ideia surgiu dentro da comissão mesmo. Buscamos formas de tornar a experiência dos pacientes mais leves, mais acolhedoras. E sabemos que estar internado no hospital já é um momento delicado. Então pensamos, por que não transformar o dia do aniversário em um momento especial, mesmo dentro do hospital? Foi nesse espírito que a gente pensou nesse projeto Aniversariante do Dia. É uma proposta simples, mas cheia de significado.
A nutricionista Brenda Allen, uma das idealizadoras do projeto, também comenta a iniciativa.
É um grande gesto de humanidade. O que torna mais especial é que tudo produzido na nossa cozinha, respeitando sempre as condições clínicas do paciente. O alimento sempre será um canal de união, alegria e boas memórias. E comemorar a vida e compartilhar sorrisos torna a jornada do paciente mais leve. E esse gesto não faz só bem para quem recebe, mas também para toda a equipe que está envolvida. vida. É um prazer fazer parte desse projeto.
O objetivo, segundo os colaboradores, é o de transformar a rotina hospitalar em um gesto de humanidade, não apenas aos usuários, mas também fortalecer o vínculo e a motivação entre as equipes envolvidas. Entre janeiro e dezembro de 2024, o Hospital Regional Público do Leste integra aí a rede de saúde do governo do Pará, administrada pelo Instituto Diretrizes em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública. A equipe multiprofissional já realizou nesse período 177.172 ações. O auxiliar administrativo do NEP, presidente da Comissão de Humanização de Atendimentos, Gustavo Silva, dá um panorama da atividade.
Em março, resolvemos expandir ainda mais o cuidado e a atenção aos pacientes. Com isso, surgiram várias ideias de novos projetos que poderiam ser implementados aqui na unidade. Dentre eles, o aniversariante do dia, idealizado em conjunto com a terapeuta ocupacional Maria Emília e a fonoaudióloga Lara Lemos, e organizado por todos os membros da comissão. Assim, começamos a implementação agora neste mês de abril, já programando vários outros projetos que também reforçarão a humanização e o cuidado.
O Hospital Regional do Leste fica na rua Adelaide Bernardes, sem número, no bairro Nova Conquista, em Paragominas. Informações pelo telefone, anote aí, 0800-580-3291. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7:33.
7:33.
Direitos do cidadão.
O esquema de descontos indevidos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, envolveu pagamento de propina a servidores e uso de associações de fachada e lobistas.
Esse é o tema da coluna Direitos do Cidadão de hoje, com o advogado Paulo Barradas. Vamos ouvir.
Bom dia, ouvintes da Cultura FM. A Controladoria Geral da União iniciou uma apuração diante de diversas denúncias e culminou com o envio da apuração para a Polícia Federal em relação a descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. O que é isso? Desde 2019, pessoas denunciam que vêm sendo indevidamente descontadas em suas aposentadorias e pensões. Isso é muito grave, porque estas são pagas pelo Poder Público Federal. Bom, mesmo com a denúncia lá em 2019, o INSS nada fez. A estrutura do governo federal também nada fez em 2019, 2020, 21 e 22. Em 23, a Controladoria Geral da União, que faz o controle interno dos atos administrativos, reviu os atos que se referem a essas muitas denúncias e concluiu que havia indícios de fraude. Qual era a fraude? A fraude não beneficia o governo. O governo provavelmente não ficou com um centavo disso. Mas ele permitiu que empresas consignatárias, ou seja, que possuem rubrica no sistema, que possuem acesso à solicitação de desconto direto no contra-cheque de beneficiários que recebem aposentadorias e pensões, efetuasse descontos que nunca foram solicitados pelos titulares. Assim, como é que eu faço para saber se eu tive descontos ilegais? Uma das vias é pegar o meu contra-cheque e ver no contra-cheque. Se eu não tenho acesso ao meu contra-cheque, ou habitualmente não o imprimo, eu posso ter essa informação no meu INSS, que é o aplicativo do INSS. Eu tenho que ir lá e pedir um extrato. Mas se eu não tenho intimidade com a tecnologia, existe uma forma fora da tecnologia de descobrir isso, através do número 135. E aí, quando você souber se foi descontado indevidamente e quanto é o montante desse desconto, aí você tem algumas alternativas. A primeira delas é aguardar o plano de devolução que o INSS vai fazer e já está preparando isso, vai anunciar em breve. A segunda alternativa é buscar a própria consignatária, a própria empresa que lhe descontou sem o seu pedido e exigir a devolução. A outra alternativa é um pouco mais demorada, que é solicitar judicialmente essa devolução. Essa demanda judicial, ela pode ser acompanhada de um pedido de dano moral, provando que esse desconto lhe causou um sacrifício muito maior do que aquele que você teria só sendo aposentado do INSS. Então, fica ao critério das vítimas como vão agir. E, provavelmente, o INSS, concluídas as apurações, o inquérito da Polícia Federal, o Poder Judiciário vai processar os culpados criminalmente, e aí cada um dá conta de seus atos, cada um se responsabiliza por suas atitudes. Eu sou o professor Paulo Barradas, para o Direitos do Cidadão.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
E olha só essa notícia, câmeras de Belo Monte flagram em rara aparição filhotes de ariranha na área de monitoramento da hidrelétrica. Que legal, né? Saiba os detalhes na reportagem de Gabriel Nascimento.
Os animais aquáticos são divididos em diversos grupos, como peixes, crustáceos, selenterados e esponjas. O termo também pode ser aplicado a mamíferos que não podem sobreviver em terra, como as baleias. Os semiaquáticos são aqueles que passam um certo tempo na água, onde obtêm partes dos alimentos. Alguns roedores, como castores, ratos almiscarados e capivaras, se enquadram neste grupo. A usina de Belo Monte, localizada no Rio Xingu, no Pará, realiza há mais de uma década o monitoramento da fauna na área do reservatório e flagrou, em rara aparição e com riqueza de detalhes, filhotes de ariranha. Roberto Silva, gerente de meios físico e biótico da Norte Energia, descreve o modus operandi e cita as características deste animal semi-aquático.
A ariranha é um mamífero que ocorre em vários biomas brasileiros, né? Mas hoje as populações ocorrem principalmente no Pantanal e na Amazônia. Ela é um animal que se alimenta principalmente de peixes, mas ocasionalmente também pode se alimentar de outros pequenos mamíferos e de répteis. Ele é um animal social, ou seja, né, forma grupos em que os casais são monogâmicos, ou seja, um macho e uma fêmea ficam juntos a vida toda, né? E toda a estrutura social desse grupo é com base nos casais que são formados.
As ariranhas constroem tocas nos barrancos dos rios ou utilizam locais onde existem rochas para criarem os filhotes. Os casais ajudam na criação dos filhotes durante todo o tempo de vida em que dependem da mãe. São animais muito sensíveis a quaisquer alterações no meio ambiente e precisam de um local onde não há muita presença humana, pois isso faz com que elas saiam da área. Roberto Silva celebra o nascimento destes filhotes em um local protegido pela Norte Energia.
Porque significa que ali o ambiente está saudável e com condições, tanto para alimentação como para a segurança dos filhotes. A ariranha, assim como a lontra e o boto, são animais semiaquáticos, vivem nos ambientes do rio. A gente monitora esses animais desde o ano de 2012, então já são 13 anos aí de monitoramento e de dados que a gente acumulou ao longo dos anos, né?
Até o momento, as câmeras captaram imagens de 280 ariranhas. Além deste acompanhamento, os dados são compartilhados com instituições científicas e organizações voltadas à conservação da biodiversidade. A ariranha exerce um papel fundamental no balanceamento do ecossistema, pois realiza um controle populacional de outras espécies. Gabriel Nascimento, para o Jornal da Manhã.
Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 41 minutos.
7h41.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
As emoções do Parazão 2025 estão a mil e chegou a hora de escolher os melhores do campeonato. A votação para o troféu Parazão Bampará já está rolando. Acesse portalcultura.com.br e monte a sua seleção de futebol.
Apoio Grupo Mateus, Jurunense, Velon, Hidro e Governo do Pará. Realização Federação Paraense de Futebol e Cultura, Rede de Comunicação.
O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras, na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Mas égua, que mistura pai e égua.
Todo mundo sabe que a Rádio Cultura valoriza a música paraense. Não é à toa que temos mais de 15 programas pensados para fazer a trilha sonora do seu dia. Sintonize na 93,7, Cultura FM.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo e a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Altamira, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 23 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Em Breves, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus.
7 horas 44 minutos.
7h44.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos, já aqui no estúdio para falar tudo sobre Remo e Paysandu. E a gente começa com o Papão, árbitro da FIFA do Rio de Janeiro, vai apitar Paysandu e Bahia pela Copa do Brasil. Bom dia, Alexandre Santos.
Bom dia para você, José Vieira. Aquele abraço para a galera, Gabriel Nascimento, e ao nosso operador do horário, é o Marquinho Filho. O Paysandu volta a campo amanhã às 21h30 no Mangueirão para enfrentar o bom time do Bahia. Jogo pela terceira fase da Copa do Brasil, com a direção do árbitro, o carioca Bruno Arleu de Araújo. Ele é do quadro da FIFA. Ingressos na promoção Lado A, arquibancada, R$10 para as mulheres, R$20 para os homens e R$60 custa a cadeira cativa. Pelo lado B, R$20 para as mulheres, R$40 para os homens e R$80 a cadeira cativa. O lateral Reverson ainda comemorando o belo gol marcado diante do CRB.
Feliz pelo primeiro gol. Foi um lance ali de posicionamento mesmo, né? Um lance ali de... O Vargas fez um bom passe ali para mim e eu consegui sair na cara. Sempre que der, eu vou tentar fazer gol sim, né? Fico feliz por ter feito gol já logo, né? E é isso aí.
Reverson mostra ser ligado na Copa do Brasil. É o compromisso bicolouro nesta quarta-feira.
O Bahia tem tradição, o Bahia tem um time muito bom, né? Ganhou do Palmeiras agora. Vai ser um jogo realmente de dificuldade alta, só que a gente tem que estar bem concentrado, a gente tem que fazer... Né, esses detalhes que faltam, a gente tem que estar mais concentrado para realmente fazer um bom jogo, um jogo seguro, né? Porque são dois jogos, né? É o jogo aqui e o jogo lá. Então a gente tem que realmente estar com a cabeça tranquila e desfrutar também, né?
Pois é, hoje a programação marca treino só pela parte da tarde no CT do clube, lá em Águas Lindas, município Ananindeua. O técnico bicolor Luizinho Lopes só vai definir o Paysandu nos vestiários momentos antes da partida. Lembrando o valor da cota que a CBF paga a cada clube na terceira fase da competição por 2 jogos. 2.315.250 reais. E quem passar para a quarta fase, oitavas de final da Copa do Brasil, a bolada sobe para 3.638.250 reais. Gabriel Nascimento.
E agora vamos falar do Remo, que caiu uma posição ontem à noite com o fechamento da rodada da Série B. Conta mais pra gente, Alexandre.
Conto sim, mesmo sem jogar, o Remo caiu uma posição ontem, líder e invicto em 5 jogos pela Série B. 3 empates fora de casa, 2 vitórias em casa. O Leão Azul tem 9 pontos e hoje amanheceu na 9ª posição na classificação. Após a vitória ontem à noite do Goiás, 1-0 sobre o Botafogo, o jogo foi lá em São Paulo. Estão acima dos remistas na classificação: Avaí e Cuiabá com 11 pontos, Vila Nova, Coritiba, Goiás e CRB todos com 10. O Atlético e o América, ambos de Minas Gerais, com 9 pontos. O Remo, já disse, é o 9º colocado. O Volta Redonda é o Lanterninha com apenas 1 pontinho. 4 clubes não perderam na competição até hoje. 5 jogos, 5 rodadas. Remo, Avaí, Cuiabá e Novo Horizontino. Vamos aguardar a 6ª rodada. O zagueiro Reinaldo mostra-se feliz pelo gol marcado diante do Coritiba.
Estou muito feliz pelo gol. Acho que pela partida que a gente fez em Criciúma, está mostrando a nossa força dentro de campo, mostrando que o nosso objetivo a cada jogo está sendo conquistado. A gente tem pontuado tanto dentro de casa como fora também, isso é importante para a Série B. O momento acho que é normal, o jogador chega com um ambiente totalmente diferente, né? Então eu cheguei um pouquinho ali, conhecendo todo o grupo e fui me adaptando. Hoje já me sinto em casa, já me sinto ambientado com o grupo, com o clube. E isso faz toda a diferença. Então, acredito que ainda tenho muita coisa ainda para evoluir.
Maravilha! A programação marca treino agora de manhã no estádio Evandro Almeida do Baenão. Neste sábado, dia 3, o Remo recebe o Amazonas às 16h no estádio Olímpico, com ingressos a R$50 uma arquibancada e R$80 a cadeira cativa, valendo a invencibilidade azulina. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. Outras notícias de Remo e Paysandu você confere logo mais, a partir, hoje é mais tarde, né, Alexandre? 10 horas, né? A partir das 10 horas no Conexão Cultura Mais, notícia de Remo, Paysandu, Tuna, Águia, que estão disputando aí o Campeonato Brasileiro, e outras notícias de outros esportes também. Você confere hoje no Conexão Cultura Mais a partir das 10 da manhã. E a gente continua falando de esporte aqui no JM, porque Bruno Barbosa tem outras informações.
Águia! Ele fez o 2º gol dele nessa temporada, né? E o 2º gol com a camisa do Águia de Marabá. Tô falando do Romarinho, ponta que chegou ao Azulão sem ter marcado há quase 2 anos. E parece que o time de Marabá tá ajudando ele aí a desencantar em 2025. Vamos ouvir o Romarinho falando hoje aqui no Jornal da Manhã. Ele que deu entrevista à nossa irmã, a Rádio Difusora do Governo do Estado do Acre, após a vitória do Azulão sobre o Independência por 2-0. Claro, Romarinho fez um dos gols dizendo que acreditava, né, como todo o elenco e a comissão técnica, que pudesse voltar de Rio Branco com pelo menos um ponto na bagagem.
Com certeza, a gente veio com o intuito de pontuar, né? Pontuar, fazer os três pontos. Na pior das hipóteses, tentar levar um empate. Graças a Deus, Deus nos capacitou e conseguimos o resultado. Acho que o trabalho em si na semana, a gente não desligar no jogo que veio acontecendo no Paraense e graças a Deus a gente conseguiu sair com resultado positivo. Mostrar a força que a gente tem dentro de casa e tentar valer o mando de jogo. Tuna!
Após a vitória, mais uma na Série D, né? Dessa vez em casa contra o Trem, o jogo do último domingo. Ontem, segunda-feira, foi dia de folga para elenco e comissão técnica. Reapresentação acontece hoje à tarde, não é isso? E claro, segue a programação aí de preparação visando o próximo jogo, o próximo compromisso da Tuna contra o Manaus, né? Inclusive, pelo que passou a assessoria, a viagem acontece, está programada pelo menos para quinta-feira, 1º de maio, no feriado, às 18 horas, deixando a capital paraense. A Tuna que encara o Manauara, lá na capital do Amazonas, às 4h30 da tarde desse sábado. Hoje tem programa Esporte 93, especial de terça-feira, conteúdo da Copa Pará Sub-20. Tem também noticiário do Bahia, próximo adversário do Paysandu na Série B e muito mais a partir das 8 da noite aqui na 93,7. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
7h53.
7h53. Estão abertas as inscrições para o Circuito Paraense de Judô. Os detalhes sobre a competição com o repórter Manuel Alves.
Termina nesta quinta-feira o prazo para as inscrições no Circuito Paraense de Judô, que vai ser logo neste primeiro final de semana de maio. A programação é aberta para os judocas a partir de 11 e 13 anos de idade, que estão nas categorias iniciante, veteranos, sub-15 e sub-18, sub-21 e sênior, masculino e feminino. O congresso técnico desse circuito vai ser nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, no auditório do Núcleo de Esporte e Lazer da SEDUC, e as lutas serão realizadas no sábado, no ginásio do NEL, logo após a cerimônia de abertura, marcada para as 9 horas da manhã. O campeão por equipes vai ganhar o troféu Antônio Gomes e os atletas classificados até o terceiro lugar vão ganhar medalha. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7h54.
7h54.
Dicas culturais.
Olha que legal, Vieira, segue no Cine Líbero Luchardo, no Centur, o Festival de Cinema Europeu Imovision, apresentando uma série de títulos inéditos em Belém.
Muito boa oportunidade para quem gosta de cinema. O festival acontece simultaneamente em várias cidades do Brasil. Os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato, com locução de Bruno Barbosa.
O Cine Líbero Luchardo, em Belém, recebe pela primeira vez o Festival de Cinema Europeu Imovision, que acontece simultaneamente em diversas cidades do Brasil. O festival reúne 14 filmes inéditos e premiados em festivais internacionais com uma curadoria exclusiva, que destaca a força e a diversidade do cinema europeu contemporâneo. A programação conta com obras de diferentes países da Europa, incluindo Alemanha, França, Grécia, Islândia, Itália, Noruega, Suíça e Ucrânia, representando diferentes estilos, gerações e temáticas. E tudo em primeira mão, como destaca o diretor de operações da Imovision, Luan Filippo.
Os 14 filmes que vamos exibir no festival são inéditos, então, além de vocês assistirem o filme em primeira mão, tem várias opções para quem quer encontrar alguma coisa diferente para fazer nessa próxima semana. E dá para assistir com certeza mais de um, que a programação está bem caprichada, tem filmes incríveis e eu tenho certeza que vocês vão adorar.
Os 4 filmes vão ser exibidos hoje. Entre Nós, O Amor, às 2 da tarde. The Opera, às 10 para as 4 da tarde. Brincando com Fogo, às 10 para as 6 da noite. E A Arte do Caos, às 8 da noite. Para outras informações sobre a programação, consulte as redes sociais. O Cine Líbero Luxardo fica na Avenida Gentil Bittencourt, número 650, bairro Nazaré, em Belém. Os ingressos custam R$ 12,00 para a inteira e R$ 6,00 a meia entrada. Só vão ser aceitos pagamentos em dinheiro e a bilheteria abre uma hora antes das sessões. Com reportagem de Cláudio Lobato, Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
7:57.
7:57. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta terça-feira, 29 de abril de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Marquinho Filho.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.